Diniz Neto, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Diniz, estamos comemorando 129 anos de República.
Pois é. A gente pensa assim, República, parece que é uma coisa tão antiga. E, na verdade, no fundo, não é, né? São apenas 129 anos dessa República aqui no Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República. E olha, não foi fácil para ele proclamar a República, porque ele era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. E ele foi pressionado mesmo, porque já, esse movimento já existia e já estava em andamento, era um movimento pela República, e muita gente queria essa proclamação e ele sempre se colocava contra, até muito em função da amizade que ele tinha com o Dom Pedro II. Então foi bem difícil para ele fazer essa proclamação. Dom Pedro II, na época, tinha 64 anos, uhum. E o Marechal Deodoro tinha 64 anos. Eles tinham uma longa convivência e aconteceu, então, que naquele dia 15 de novembro de 1889, aconteceu a proclamação da República. O Dom Pedro II, ele nasceu no Rio de Janeiro, então ele era brasileiro. O seu pai, né, era português, uhum. Mas o Dom Pedro II nasceu aqui. Um dado curioso é que ele perdeu a sua mãe, a Maria Leopoldina, com um aninho só. Com um aninho ele já ficou órfão, não tinha mãe. E ele foi criado, então, por pessoas que eram contratadas para cuidar dele e educá-lo. O que ficou mais famoso foi o José Bonifácio, né? De Andrade Silva, que ficou mais famoso pelo trabalho que fez com o Dom Pedro. Depois ele foi morar foi morar em Paris, onde ele morreu dois anos depois, apenas da sua deposição. E ele hoje, seus restos mortais foram para Portugal e hoje estão lá em Petrópolis, ao lado da catedral. Desde 1939 eles estão lá. Estou falando bastante do Dom Pedro em dia de República, né? Mas é porque é uma figura emblemática, um brasileiro importante na história. Ele gostava muito também de viajar e de fotografia. E ele, inclusive, viajou para o Egito com a família, com a sua família, onde ele fez fotos. Então, é uma coisa curiosa do nosso imperador. Mas o mais curioso é que um dos principais motivos da proclamação da República, a gente até esquece disso, foi a Lei Áurea, foi a libertação dos escravos. Porque a maioria dos grandes produtores rurais, e a base da economia brasileira era agrícola, eminentemente, e o agronegócio continua ainda tendo uma grande importância, né, na nossa economia, mas eles ficaram muito revoltados com relação a essa libertação dos escravos, porque eles utilizavam os escravos nas suas propriedades. Então, esse foi um dos pontos principais. Foi um ano e sete meses antes da proclamação da República, foi a Lei Áurea. Então, foi um ponto assim que realmente foi muito importante. Mas também é importante que se diga, o Dom Pedro vinha tendo muitas dificuldades, ele perdeu o apoio da Igreja, perdeu o apoio dos militares pouco a pouco, e, na verdade, a proclamação da República foi eminentemente uma ação militar, proclamando, então, a República do Brasil.
Agora, nesses 129 anos de República, o que a gente pode comemorar e o que a gente deve refletir sobre mudanças, hein?
Bom, a República foi agitadíssima, né? Nós tivemos de tudo nessa República, nesses 129 anos, né? Tivemos ditadura, e não foi só militar. Getúlio Vargas teve um longo período de ditadura, encerrado com um suicídio que paralisou o país, né, na década de 50. E muitas outras coisas nós vimos ultimamente. Uma epidemia violenta de corrupção, momento que nós ainda estamos passando, e agora no limiar do nosso 38º ou 39º presidente, que é Jair Bolsonaro, às vésperas aí de colocar o seu governo. Então, o que a gente percebe é o seguinte: tem muita coisa para acontecer nessa República, e nós esperamos que essas coisas comecem a acontecer. Eu brinco muito, e tem talvez aí uma dose de sentimentalismo, ou até de verdade, que eu sou monarquista, parlamentarista e separatista. Como aí as pessoas perguntam, mas como? Bom, eu acho o seguinte, a monarquia é porque eu acho que a República está devendo muito para os brasileiros. Nós temos uma república muito complicada, onde os privilégios e corrupção fazem parte do dia a dia da república. E isso é em prejuízo de quem? Dos brasileiros. Aqueles que lá na Constituição são aqueles que mandam na República.
Mas a corrupção já veio do Império, né?
Sim, vem, mas de qualquer maneira ela continua e parece que... Bom, aí é uma questão de tempo, né? Uhum. Mas hoje mais organizada e aí misturada com crime organizado e com outras coisas. Uhum. Enfim, mas ela deve muito para os brasileiros. Então, e a outra também é aquela questão. Eu acho que essa coisa de chefe de Estado e chefe de governo junto não é uma boa coisa. Isso me leva a ser parlamentarista, né? Porque eu acho que você tem que ter, pode ser um imperador, e até eu digo o seguinte, eu gostaria, tem alguns presidentes aí na nossa história da República, e até uma presidenta, que eu preferia muito mais um imperador, porque não tinha um preparo nenhum para a presidência da República. Já o imperador, ele tem toda aquela história, né? Desde de criança começa a ser preparado para ser chefe de Estado, não o chefe de governo. Quem que é o chefe de governo? O primeiro-ministro. Então, eu acho isso tudo muito importante. Até lembrei e separei aqui para falar de duas... Bom, nós temos... A República tem, assim, emblematicamente a França, né, como um modelo, uma referência. Os Estados Unidos também aparecem como uma grande república presidencialista. Uhum. Mas nós temos os casos da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista. E aí todo mundo sabe, né, que a rainha... E os primeiros ministros, alguns famosos, né? Margaret Thatcher, Winston Churchill. E, aliás, até me chamou a atenção que o Bolsonaro, no dia do seu primeiro pronunciamento, tinha a Constituição, a Bíblia e a história de Churchill.
Mas ele estava começando a ler, não é isso?
Eu não sei o que ele estava fazendo, sim, mas que o livro é bom, e que o cara tem uma história fantástica, ele tem. Uhum. Então me chamou a atenção, porque aqui é um primeiro-ministro histórico, né? E lá na Alemanha nós temos a Angela Merkel. E quem é o presidente da Alemanha? Que a gente nunca fala sobre ele, né? O nome é Frank-Walter Steinmeier.
Então, e para que serve o presidente, então, num sistema
parlamentarista? Ele é o chefe do Estado. Então,
ele faz?
As questões da diplomacia, todas as questões do Estado. E ele tem também, claro, uma responsabilidade relacionada à manutenção, a cumprimento da Constituição e todas as demais coisas envolvidas. E ele tem sempre um olhar sobre a questão do governo.
Agora, né? A gente ia ter...
Mas não tem interferência. Ah. Ele pode pedir, pode sugerir, mas a decisão é tomada nos parlamentos. O que eu gosto no parlamentarismo, então, até para explicar, eu preciso explicar ainda, né, duas coisas rapidamente. Então, é o seguinte... É que se o governo está bom, ele continua. Nós ficamos aqui no Brasil dizendo que o presidente tem que ser 4 anos ou 5 anos, tem que ter reeleição ou não. Eu acho a reeleição, da forma como é colocada, ridícula e tem realmente que acabar em todos os níveis. E se o governo está... Aqui termina, né? Mas se o governo está bom no parlamentarismo, ele continua. E se ele está ruim, ele cai. Então, tem que ser assim. Está bom, continua, está ruim, muda. Eu acho que é uma coisa importante. Não
sem
é
trauma.
Assim, tantos anos, assim, não é... Acredito que isso tem que... É uma coisa boa do parlamentarismo. E o separatista, que eu falei, não quero assustar o pessoal, não. Não estou fazendo campanha pelo Sul é meu país, não. Podem ficar tranquilos, né? É o seguinte, nosso pacto federativo é muito ruim. E tem que ser modificado. E tem uma série de coisas ligadas a esse pacto federativo que precisam de reforma. Uma delas é a representação no Congresso Nacional. Nós não temos condições de ter estados com muito pouca gente, a população pequena, uma importância econômica muito pequena, se equiparando quase a estados importantes, tanto em termos de população, grande população e grande importância econômica. E depois a distribuição do que é produzido no país, dos impostos e tudo, está tudo errado, tem que ser revisto, tem que ser modificado. É uma coisa para muitos anos, quem sabe para mais uns 100 ou 129 anos.
Tem que refundar a República?
Bem, aí eu lembro do discurso do senador Álvaro Dias, com o qual eu concordo perfeitamente. Ele não teve sucesso na sua campanha para presidente, mas a sua mensagem era muito lúcida e importante. Olha, nós temos que refundar a República.
Tá certo. Diniz, muito obrigada. Bom feriado para você.
Um bom feriado para todos e amanhã, 9h40, estaremos de volta.